Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Eu também vou falar sem demora para o Chrome voltar logo, porque quando eu estava saindo ali para subir, a minha mulher falou assim, mas já acabou, deixa eles mais. Então eu sou obediente, eu vou falar rápido para eles voltarem logo, viu Paulinho? Bom, nosso tema dessa noite, muito feliz, é Igreja Ser e Pertencer. E nós estamos encerrando essa semana, Ibabe, com esse tema que chamou a nossa atenção para a realidade de igreja. Essa semana nós fomos muito abençoados com a instrução, com o ensino, com o testemunho. E especialmente na terça-feira, o Ziel Machado esteve aqui com a gente. E ele nos lembrou que a nossa Bíblia, ela começa em Gênesis 1. E não em Gênesis 3, na queda. A nossa Bíblia começa com o projeto de Deus na criação. Então eu quero justamente partir de Gênesis para falar um pouquinho sobre igreja. Tomar como ponto de partida Gênesis 1, 26 e 27, quando fala que Deus na sua conversa na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus, o Espírito Santo, na sua conversa na eternidade, eles dizem um ao outro, ou uns aos outros, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Assim fez Deus o homem a sua imagem e semelhança, e macho e fêmea foram feitos, ou foi feito o homem, macho e fêmea os criou. Portanto, o que acontece no Gênesis capítulo 1, é que Deus cria o que nós chamaríamos de humanidade como uma expressão e talvez até como uma extensão de si mesmo, e cria esse ser humano, essa raça humana, a sua imagem e semelhança. E quando nós pensamos no nosso Deus como o Deus o Pai, o Deus o Filho, o Deus o Espírito, mas na verdade um só Deus, nós estamos olhando para três pessoas que estão se relacionando na eternidade. E quando olhamos para elas, nós dizemos assim, essas três pessoas são um só Deus. Esse relacionamento eterno, essa unidade de três pessoas, é o que nós chamamos Deus. Por isso, nós podemos dizer que dentre tantas as possíveis descrições daquilo que nós chamamos Deus, a expressão unidade plural é absolutamente realista. O que é Deus ou quem é Deus? Deus é uma unidade plural. Plural porque são três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas uma unidade porque apenas um Deus. Um ser criado à imagem e semelhança de um Deus, que é uma unidade plural, é necessariamente uma unidade plural. A raça humana é uma unidade plural. São três pessoas, mas um só Deus. São milhões de pessoas, mas um só homem. Daí a expressão muito feliz do pastor Ariovaldo Ramos, que diz que a igreja de Jesus Cristo é o novo homem coletivo. Efésios capítulo 2, versículo 15, vai dizer que Jesus evangelizou a paz e dos gentios e judeus, dos dois homens, fez um só. Daí o Ari vai tirar essa expressão que a igreja é o novo homem coletivo. Nós somos um só. No entendimento do Gênesis, outro é Deus para o homem. Quando Adão se depara com Eva, Adão não chama Eva de outro. Eva diria ou disse Adão, Eva é eu. E quem é o outro? Adão não olhava para Eva como quem olha para um outro. Adão olhava para Eva como quem olha para si mesmo. Essa sim é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. De mim foi tirada. Ela é uma extensão de mim. Ela é uma comigo. Eu e ela somos um só. Outro é Deus. Deus é outro. Mas Eva é uma com Adão. Adão e Eva são um só. Por isso que Paulo vai escrever em Efésios capítulo 5, que quando o marido cuida da sua esposa, está cuidando de si mesmo. Por isso que a Bíblia Sagrada vai dizer que deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Esse é o propósito eterno de Deus para nós, raça humana, que sejamos uma só carne, um só novo homem, uma unidade plural. Esse é o propósito de Deus para a raça humana. Uma unidade plural, um Deus que é uma unidade plural, uma raça humana que é uma unidade plural. E esse é o discernimento do apóstolo Paulo quando vai falar da igreja como corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Somos muitos membros, mas um só corpo. O que é o corpo de Cristo? É uma unidade plural. Portanto, está absolutamente correto se nós dissermos que a igreja, isso que nós chamamos de igreja, é a retomada em Jesus, do propósito eterno de Deus para a raça humana. Vou repetir. Que é a igreja. É a retomada em Jesus, do propósito eterno de Deus para a raça humana. Por isso, como é que no Apocalipse João vai descrever a igreja? Como uma só nação, que reúne pessoas de toda raça, tribo, língua e nação, de todos os grupos étnicos, mas um só corpo, uma unidade de múltiplas raças, tribos, línguas e etnias, que é a igreja, é uma unidade plural. Por isso é que Paulo vai escrever aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, e nesse corpo de Cristo não há macho nem fêmea, servo nem livre, judeu nem gentio. Porque Cristo é tudo em todos. Por isso é que Paulo vai escrever à igreja de Éfeso, capítulo 3, o versículo 14, que há um só Deus e Pai, e uma só família na terra, a quem Deus empresta o seu nome. O que é a igreja? É a unidade da raça humana, retomada em Jesus, porque era assim no início, em Gênesis 1, a humanidade era uma unidade plural, e foi dispersa em Gênesis 11, com a Torre de Babel. Mas a promessa de Deus a Abraão é que farei de ti uma só nação. Gênesis 11, muitas nações, Torre de Babel. Gênesis 12, promessa de trazer de volta todas as muitas e múltiplas nações para formar uma só nação. Qual é essa nação? Essa uma só nação. Descendência de Abraão. Alguém dirá, é Israel. Está correto. Mas Gálatas capítulo 6 vai dizer que, capítulo 3, versículo 7, vai dizer que, os que são da fé é que são a verdadeira descendência de Abraão, e em Cristo, o descendente de Abraão, em Cristo, é que são abençoadas todas as famílias da terra. Por quê? Porque é Cristo quem derrama o Espírito Santo de Deus sobre toda a carne. Toda a carne. O que é a igreja? É a retomada da unidade da raça humana feita em Cristo Jesus, porque essa raça humana, como uma unidade plural, é o propósito eterno de Deus, revelado desde a criação da raça, a imagem e semelhança dele, Deus, que é uma unidade plural, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, ser da fé em o Cristo e ser igreja são realidades indissociáveis. Não é possível que alguém tenha relacionamento com Jesus Cristo e não seja igreja. E que não seja na sua fé em Cristo, pelo Espírito Santo inserido na unidade plural chamada família de Deus ou corpo de Cristo ou igreja. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Uma vez que fomos mergulhados no Espírito Santo de Deus, fomos mergulhados na unidade da raça humana que tem Cristo como cabeça, sendo essa unidade o corpo. Não é possível ser de Cristo e não ser igreja. Não é possível estar em Cristo e não estar no corpo de Cristo. Pausa. Agora vamos voltar para a palavra igreja no Novo Testamento. A palavra igreja no Novo Testamento aparece 114 vezes. Mais precisamente a palavra que foi traduzida como igreja, que é eclesia. Eclesia. Eclesia era a assembleia dos gregos. Jesus diz ao apóstolo Pedro em Mateus 16, assim como os gregos têm a sua eclesia, eu vou edificar a minha eclesia. Então essa palavra eclesia, que nós traduzimos para igreja, aparece no Novo Testamento 114 vezes. Das 114 vezes, 5 vezes aparece sem nenhum sentido cristão. Fala de um ajuntamento de pessoas. Uma multidão reunida numa praça é uma eclesia. Qualquer ajuntamento de pessoas é uma eclesia. Então, das 114 vezes, 5 vezes sem nenhum sentido cristão. Depois aparece 9 vezes em Efésios. Que se você quiser traduzir como corpo de Cristo universal, você pode. Mas se você quiser traduzir igreja em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, para comunidade cristã local, também você pode. Depois a palavra aparece 95 vezes, das 114, 95 vezes. Como uma referência a uma comunidade cristã local. A igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Tessalônica, a igreja que está em Filipos, a igreja que está na Galácia, a igreja que está na Ásia, a igreja que está na casa do fulano, a igreja que está na casa do Beltrano, a igreja que está na casa do Ciclano. Falando de um grupo de pessoas localizado no tempo e no espaço. Ali. Então, olha, das 114 vezes, 95 falam da igreja local. E 9 em Efésios podem fazer referência à igreja local. cinco sem sentido cristão nenhum e apenas cinco vezes falando do corpo de Cristo universal. De modo que em o Novo Testamento a palavra igreja diz respeito quase que absolutamente a uma comunidade local de cristãos. Identificada no tempo e no espaço, que tem pessoas que têm nome, são pessoas de carne e osso, e que se reúnem, que se encontram, que se ministram mutuamente na relação dos dons espirituais, que partem o pão, celebram a Eucaristia, que oram pelos enfermos, que ungem com óleo, que se governa numa assembleia democrática, o pessoal vota levantando a mão. É uma comunidade organizada. Tem forma de governo, tem hierarquia, tem princípio de autoridade, tem liderança espiritual definida e constituída, tem critério para participação, tem código ético, tem conjunto de doutrinas, é essa comunidade. Então, igreja no Novo Testamento é quase que exclusivamente, ou quase que, assim, é hegemonicamente, mas quase que em termos absolutos, essa comunidade local organizada. E aí, mais uma vez eu cito meu amigo, nosso pastor Ariovaldo Ramos, o Ari diz que há três tipos de igreja no Novo Testamento. Eu, assim, acho que eu discordo do Ari. Uma vez na vida é essa? Eu acho que são só dois tipos. O Ari diz assim, que tem a igreja de Jesus, que é onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, e eu ali estou no meio deles. Essa é a igreja de Jesus. Aí o Ari diz que tem a igreja dos apóstolos, e depois tem a igreja do Espírito, que é a igreja dos carismas. Eu já acho pessoalmente que nós temos duas igrejas no Novo Testamento. A igreja de Jesus, que é um encontro, é um evento, é um acontecimento. Três pessoas que se reúnem e quando elas vão embora, a igreja aconteceu e se desfez. E temos a igreja organizada como comunidade, essa que eu acabei de descrever. Que tem autoridade, que tem forma de governo, que tem responsabilidade mútua, que se reúne regularmente, que está comprometida com a missão. E essa igreja, comunidade organizada, funciona, acontece soprada pelo Espírito e pelos carismas. Então, a igreja dos apóstolos e do Espírito é a mesma. É uma comunidade. Então, por exemplo, quando você estuda na universidade, e no intervalo da sua universidade, você se encontra com um irmão da Assembleia de Deus, um da Igreja Metodista, um da Presbiteriana, dois da Batista, cinco da Igreja Vida não sei das quantas, abundante. Aí vocês fazem uma reunião de estudo bíblico e oração, a eclesia se reuniu. Acabou a reunião de oração e estudo bíblico, foi todo mundo de volta para a aula, a eclesia se desfez. Deu para entender? Quando você encontra numa lanchonete sábado, numa sala alugada na quinta-feira à noite, em algum lugar, sem hierarquia, sem estrutura, sem compromisso com a missão, sem princípio de autoridade, sem nada. Você reúne 30 pessoas, 40 pessoas. A eclesia se reuniu e depois foi todo mundo embora. Isso é um encontro, isso é um evento, isso é um acontecimento. Eles se reúnem e se espalham, se reúnem e se espalham. É a igreja onde estiverem dois ou três reunidos, ali eu estarei. Mas quando você que saiu da reunião de oração da sua universidade, da reunião de estudo bíblico no seu trabalho, e foi para as atividades, ou você foi... Na verdade, não é que você foi para as atividades. Você lá naquela reunião, quando você tem que se apresentar, você diz assim, eu sou fulano de tal, eu sou da Igreja Batista de Água Branca. Então, essa Igreja Batista de Água Branca é o que eu estou chamando da Igreja dos Apóstolos, que funciona soprada pelo Espírito e os carismas. Essa igreja que está reunida no intervalo para o estudo bíblico e a oração é a igreja de Jesus, de dois ou três reunidos em meu nome. Deu para entender a diferença? O que acontece no nosso país é um fenômeno extraordinário. É que muitas pessoas que estão decepcionadas, foram machucadas, feridas, estão descrentes da igreja dos apóstolos, se entregam a estes eventos do que nós estamos chamando de a igreja de Jesus. Se reúnem, mas se encontram e se dispersam. Sem muita responsabilidade de um para com o outro, senão quando estão reunidos. Se você quiser reunir, vem. Se não quiser, também não vem. Fica à vontade, fique tranquilo. Diferente dessa igreja aqui. Essa aqui é uma comunidade. É uma comunidade de mutualidade. É uma comunidade organizada. Uma comunidade estruturada. É uma comunidade, por exemplo, que está presente nas epístolas de Paulo. Que tem governo. Que tem diversidade de dons, diversidade de ministérios, diversidade de operações. Que ministra em diferentes frentes de atuação. Que estende os seus braços na missão. Esse aqui é um encontro de estudo bíblico e oração. De compartilhar. Isso aqui é uma comunidade organizada na missão. Está dando para entender a diferença? Qual o fenômeno do nosso país? As pessoas estão desistindo disso aqui. E estão gostando disso aqui. Eu sou pastor de uma igreja igual a essa aqui. A igreja organizada, estruturada, chamada Igreja Batista de Água Branca. Devo satisfações a um presbitério local. Eu tenho um corpo de doutrinas que eu tenho que assinar e subscrever. Eu não posso ensinar qualquer coisa daqui. Quando eu ensino alguma coisa diferente daqui, os pastores da comunidade falam, Ed, o que é esse negócio que você está ensinando aí? Eu tenho que me explicar. Eu não posso viver de qualquer jeito. O dinheiro que entra na urna cada domingo não é meu. Tem uma diretoria que cuida. Nós temos múltiplos ministérios, nós temos mais de 800 voluntários trabalhando para a igreja acontecer. Eu tenho um compromisso de trabalho, eu tenho que entregar alguma coisa para essa comunidade. Aliás, ela paga o meu salário, eu vivo porque essa comunidade me sustenta financeiramente, a minha família. Isso aqui é um comprometimento com uma comunidade organizada, que não é minha. Mas a quem eu tenho o prazer de servir e na qual exerço uma função pastoral, inclusive de autoridade. Não uma autoridade que eu exerço sozinho e não uma autoridade absoluta, porque somos uma igreja batista e o sistema de governo da igreja batista é a Assembleia Democrática. A Assembleia pode se reunir amanhã, domingo, e me destituir da minha função, como destituir todo o presbitério. Eu sou pastor de uma igreja aqui, ó. Mas toda segunda-feira à noite eu tenho um grupo de estudo bíblico e oração aqui, ó. Deve ter umas 80 pessoas. Funciona numa sala de um hotel. Aqui em São Paulo. Eu me encontro com eles. Cada dia aparece um, vem uma segunda, não vem. Falta três, falta quatro, volta, traz o marido, traz a esposa, traz um amigo. Aí viaja, não vem mais. E essas pessoas que se encontram comigo aqui de segunda-feira, elas, acho que 10% dessas pessoas aqui, frequentam e se consideram IBAB, Igreja Batista de Água Branca. Essa aqui é a minha comunidade. Essas outras aqui, sei lá quantas pessoas são, muitas pessoas, se encontram comigo para estudar a Bíblia toda segunda-feira à noite. Essa aqui é uma igreja, porque nós nos reunimos em nome de Jesus. Mas acabou a segunda-feira à noite, cada um vai embora para a sua casa, para a sua vida. E se o sujeito entra lá com a vida que ele tem, eu não vou cobrar, eu não vou exigir nada. Eu estou pregando o evangelho. Se ele passa cheque sem fundo na praça, não é problema meu. Se ele é ladrão, não é problema meu. Se ele é corrupto, não é problema meu. Se ele é um promíscuo, não é problema meu. Se ele chega meio embriagado, não é problema meu. Se ele bate nos outros, não é problema meu. Estou reunido lá com esse pessoal que vem para ouvir a Bíblia. E eu estou pregando o Evangelho para eles. Eles não sabem fazer oração. Acho que muitos deles não sabem nem o que, que significa o fato de que eu sou pastor da Igreja Batista de Água Branca. Nunca vieram aqui. Talvez nunca pisariam numa igreja evangélica. E nunca ouviriam a Bíblia se não tivesse esse lugar aqui onde eles podem estar com o pastor. E de vez em quando vem um e diz assim: olha, gosto do que você fala, você devia escrever uns livros. Aí eu falo: legal, vou pensar nisso aí. Faz a menor ideia do que eu faço da minha vida. Eu acho que a pessoa, sei lá, ela pensa que eu vou lá e ensino a Bíblia, é isso aí mesmo. Não faço nenhuma propaganda da IBAB. De vez em quando eu anuncio a campanha de Natal para ver se eles dão uma ofertinha também. Mas não estou interessado em trazê-los para cá. São dois tipos de igrejas completamente diferentes. Essa aqui é uma reunião em nome de Jesus que acontece e desacontece. Essa aqui é uma comunidade. Quando nós estamos trazendo esse tema para vocês, igreja, ser e pertencer, nós estamos falando dessa aqui. Dessa aqui. Faça parte de uma comunidade. Submeta-se a uma autoridade comunitária. Estude o que essa comunidade ensina do Evangelho. E diga assim: eu creio no ensino dessa comunidade. Eu entendo a Bíblia Sagrada do jeito que essa comunidade entende. Submeta-se à orientação pastoral dessa comunidade. Comprometa-se com os altos princípios éticos e os padrões de conduta moral dessa comunidade. Estou aqui pensando se eu vou falar uma coisa, mas já resolvi não falar. Então veja bem. Comprometa-se financeiramente com essa comunidade. Envolva-se na rede de ministérios dessa comunidade, de serviços. Compreenda que as pessoas que são essa comunidade, são sim um problema seu. Doe-se, doe do que você tem, preste contas, esteja presente, participe do governo da comunidade, informe-se a respeito de quem são os pastores da comunidade, como é que eles vivem, faça perguntas a respeito do dinheiro da comunidade, para onde vai o dinheiro, quem cuida, como cuida. Está entendendo o que é a igreja ser e pertencer? O que, que quer dizer na prática? É isso aqui. O grande problema que nós temos, senhores, é que eu admito, que encontrar-se em uma comunidade cristã local é um advento milagroso, é quase como um casamento. Quase como um casamento. Porque essa comunidade local, ela vai ter um auditório que vai ter um banco assim ou assado, você não vai gostar do banco. Ela tem estacionamento ou não tem estacionamento. Ela tem auditório com ar-condicionado ou sem ar-condicionado. Tem um pastor que é alto, um que é gordo, um que é magro, um que é baixo, um que fala alto, um que fala baixo, um que é simpático, outro que é antipático. Ela tem uma banda que é boa, outra banda que é ruim. Ela governa-se mais ou menos. E aí você confunde a rede, a grade de atividades, a estrutura com a comunidade. Você diz assim: eu não vou participar dessa comunidade. Por quê? O que ela ensina não é a palavra de Deus? Fala: não, eu não gosto do jeito que o pastor prega, não consigo ouvir. Ou Eu já tentei me envolver, não fui bem recebido, não fui acolhido. Ou a comunidade me desprezou, me mandou embora. São muitas as razões pelas quais as pessoas não se encaixam. É longe da minha casa. Eu acho muito legal esse negócio assim, de que a pessoa é longe da minha casa. Por exemplo, se tua mãe mora longe, tu fala assim, minha mãe mora longe, eu vou visitar essa mulher aqui da esquina mesmo, que é mais perto da minha casa, faz isso. Não faz. Se a sua comunidade é longe da sua casa, atravessa a cidade, vai lá e participa da vida da comunidade. Ou se a vida da comunidade é tão importante para você, muda para perto. Muda para perto daquele grupo de pessoas que você está acostumado a conviver, se envolver, se relacionar. Ou então, traz esse pessoal daqui para sua casa, sei lá, mas se envolva, se misture a sua vida com essas pessoas dessa comunidade. E compreende-se responsável por essa comunidade aqui. Mas isso é um casamento. Por isso é que eu quero terminar lendo o livro dos Atos dos Apóstolos e dizer o seguinte, olha, o nosso apelo dessa semana é, não fique nessa de igreja dois ou três reunidos em nome de Jesus. Isso é atraso de vida, pessoal. Isso é legalzinho, mas não é isso que é a plenitude do que o Novo Testamento chama de igreja. Você está entendendo o que eu estou falando? Não fique nessa. Eu nunca esqueço o dia que eu fui na festa de aniversário. Eu gosto muito de festa de aniversário. Eu adoro ir festa de aniversário. Aí eu cheguei, eu e minha Bíblia, naquela festa de aniversário... E sentei num sofá, mas manja aquele sofá que tu senta assim, afunda. Aí a pessoa que está desse lado, pá, as duas batem assim. Beleza. Aí quando eu sentei, tinha uma menina aqui do lado, puf, colou. Com a mini saia e uma biblona assim no colo. Aí eu fiquei numa situação constrangedora, virei para ela assim. Qual a sua igreja, minha filha? Ela falou assim, tô geral. Falei, como é? Tô geral. O que significa, filha, tô geral? Eu sou do corpo de Cristo. Eu pensei comigo, se fosse um soldado do exército brasileiro, tava em cana. Aí vem um soldado do exército brasileiro com a gandola aberta, com uma camisa do Rolling Stones embaixo, com aquela língua embaixo, latinha de cerveja, sem cobertura. Aí passa uma patrulha e fala, alto lá, soldado, identifique-se. Tô geral. Qual é seu comandante? Dilma Rousseff. Você está entendendo? Graças a Deus e louvado seja Deus pelos milhões e milhões e milhões de encontros em nome de Jesus. Mas Deus tenha misericórdia. Desse pessoal, vida frouxa, gente covarde, gente vivendo errado, gente que não quer compromisso, gente que quer viver de acordo com a sua própria cabeça, gente que se acha melhor do que todo mundo e que mete o pau na igreja organizada e fica de reunião em reunião de estudinho bíblico sem se comprometer com nada e com ninguém. Então eu estou falando, para com esse negócio e vem para uma comunidade. Aí você fala assim, mas qual comunidade eu vou, pastor? Eu vou ler Atos dos Apóstolos e dar umas dicas para você de Atos dos Apóstolos. E vou usar uma sugestão de roteiro que eu segui quando eu tinha 18 anos de idade. Quando um pregador me ensinou a ler o livro de Atos dos Apóstolos, dizendo, observe... Às vezes em Atos dos Apóstolos, quando o evangelista Lucas diz que a igreja crescia, que a palavra de Deus se espalhava, que o evangelho se espalhava e que a igreja se multiplicava. Observe e veja o que, é que está acontecendo. É isso que eu vou fazer agora. Eu tinha 18 anos de idade quando eu vi o reverendo Caio Fábio pregando e lendo Atos dessa maneira. Me lembro... do que eu ouvi, de como fez diferença na minha vida, como um cristão, como um membro de igreja, como um participante de comunidade, e especialmente como pastor em uma comunidade cristã local. Eu peguei a minha Bíblia e fiz uma varredura de novo em Atos e falei, eu vou ver se o Caio deu o esboço legal e certo. E eu fiz a minha própria lista e cheguei às minhas próprias conclusões. O primeiro texto é Atos 2, 47, que diz que o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Era uma igreja que crescia. E por que crescia? Crescia porque era cheia do Espírito Santo. Então procure uma igreja que cresce. Eu vou repetir para você, pessoal. Se você conhece a IBAB, você sabe que nós não somos preocupados em números e com números. Mas uma igreja que não cresce está morta. Está morta. Uma igreja que não é atraente. Uma igreja que não tem confusão, que não tem gente ruim chegando. Uma igreja que não tem gente ignorante. Outro dia chegou uma mulher para mim e falou, pastor, eu adoro o senhor. Eu acho que na outra encarnação nós tivemos alguma relação. Louvado seja Deus que tem gente que frequenta a IBAB e que teve outras encarnações. Louvado seja Deus. Mas nós vamos ensinar a Bíblia para essas pessoas. Deixa que elas cheguem. Elas estão sendo atraídas por alguma coisa. Elas estão em busca de alguma coisa. Elas ouviram alguma coisa que fez sentido para elas. Talvez não tenham ainda se comprometido, se convertido. Talvez o Espírito de Deus ainda não as tenha transformado. Talvez elas não entendam direito o que é ser igreja. Elas não sabem direito, mas elas estão aqui. Elas querem estar aqui. Inclusive, elas dizem que são daqui. Nem sei se são, se não são, mas dizem que são. Então é bom, isso é bom. Onde não tem movimento é no cemitério, pessoal. Pessoal, lá ninguém fala mal de ninguém. Ninguém cobiça a mulher do outro lá. Tá certo? Ninguém passa cheque sem fundo para ninguém lá. É no cemitério. Na comunidade da fé, é esse lugar em que todo dia chega a gente. E é uma comunidade que cai na graça do povo. Ela é simpática. O pessoal gosta dessa comunidade. Parece que tem açúcar. Outro dia eu estava subindo ali a rampa e tinha um pastor à frente com a sua esposa e mais um irmão. E aí, eu estou subindo atrás dele, assim, e eu fui estender a mão para pôr a mão no ombro dele e falar, ô irmão, que bom que você está aqui e tal. Mas na hora que eu fiz assim, ó, ele falou assim, eu quero ver o que, que o Ed está falando aí. Deve estar falando um monte de bobagem para ter o pessoal vindo aqui desse jeito. Aí eu, recolhi a mão, segurei o passo, deixei que ele fosse. Falou, porque igreja que cresce sacrificou o evangelho. Eu falei, ô Jesus. Essa igreja de Atos era uma confusão, pessoal. Você pega a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, desculpa a expressão, mas é que ela já caiu no popular, assim, do nosso vocabulário cotidiano. A igreja de Corinto, pessoal, era uma zona. Era uma zona. Tem gente que se sente à vontade, né? Por quê? Os caras não acreditavam na ressurreição. Os caras não sabiam se reunir para a Sagrada Ceia. Tinha cara que tinha caso com a madrasta. Tinha gente processando o outro na justiça. Tudo na mesma comunidade. Era uma igreja dividida, fracionada. Um dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Os carinha dizendo, não, nós somos de Cristo. A igreja de Corinto. Problema conjugal. A igreja de Corinto. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela está em movimento. Tá fervendo. Tá acontecendo coisa. E tá acontecendo coisa que está fora do controle de quem governa a igreja. Tem gente bem atendida, gente mal atendida. Antigamente acontecia assim, quando acabava um domingo que vinha uma pessoa, como já aconteceu, por exemplo, eu descer assim, descer todo feliz, né? Eu falava, ah, hoje arrebentei. Aí eu tô descendo. Aí vem uma senhora e diz assim para mim, pastor, quando é que essa igreja vai começar a viver tudo isso que o senhor prega aí? Eu falei, ai Jesus, misericórdia. Aí eu ia para casa assim, arrasado. Podia ter acontecido o maior movimento do Espírito de Deus naquele domingo, mas se eu tivesse uma palavra dessa, eu ia embora arrasado. Mas também já aconteceu de eu descer e vir uma mulher ou um cara e uma pessoa e falar assim, pastor, olha, eu estou indo embora da comunidade, eu venho aqui há tanto tempo e ninguém nunca me deu boa noite, ninguém nunca me deu bom dia, e eu queria dizer que eu adoro assim ouvir o senhor falar, mas essa igreja... Aí depois vem outra pessoa e diz assim, pastor, quero louvar a Deus pela sua vida, porque essa igreja é maravilhosa, que eu me encontrei aqui, as pessoas são amorosas, carinhosas, eu fui acolhida, eu disse, legal então. Hoje quando eu ouço alguém falar bem, falar mal da igreja, eu penso assim, que pena que a sua relação com essa comunidade é ruim. Que pena. E quando as pessoas falam bem, eu digo, graças a Deus que a sua relação com essa comunidade é boa. Mas está fora do meu controle se é bom ou se é ruim. Porque tem um monte de gente aqui. Vai que você encontrou com a pessoa lá da reencarnação e ela ainda não reencarnou, está lá no... Não sei, né, se ela era um pirata na outra reencarnação. Roubou a sua bolsa no culto. Eu não tenho controle sobre isso, pessoal. Nem eu, nem ninguém. É a comunidade, está aí, a multidão, está todo mundo aí. Só que essa multidão tem apóstolo ensinando, tem profeta profetizando, tem ministro conduzindo a adoração, tem diaconia, tem comunhão, tem encorajamento, tem reunião de oração, tem contribuição financeira, tem expansão missionária, tem projeto social. É essa multidão. Então, em outras palavras, se quiser procurar uma igreja para você frequentar, procure essa igreja onde todo dia chega gente nova e você olha para o lado e fala, não conheço, louvado seja. Agora a questão é que você tem que conhecer um montão também. E tem que perceber se nessa multidão tem ensino apostólico, palavra profética, se no meio dessa multidão tem comunhão, tem o pão partido de casa em casa, se no meio dessa multidão existe uma integridade comunitária e que se fala bem dessa comunidade, ela tem reputação, ela tem dignidade, procura isso. Você vai achar igreja assim. Próximo texto de Atos é Atos capítulo 4, versículo 4. 4:4. Muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5 mil. O que aconteceu aí? Capítulo 4, versículo 2. Os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Aqui eu acho que faz a diferença de qualquer comunidade para a igreja. A igreja é a comunidade do Cristo ressurreto. Jesus Cristo está vivo. Procure uma igreja que fala de um Cristo que está vivo. De um Cristo que faz e acontece, que fala, que redime pessoas, que salva, que restaura, que liberta, que cura. Cristo está vivo. Nós nos reunimos diante de uma presença, não de um corpo doutrinário, não de uma estrutura hierárquica, não de uma grade de atividades, não de uma celebração agradável, um ambiente que eu me sinto bem. Nós nos reunimos não para fazer ação social ou serviço social, nós nos reunimos na presença do Cristo ressurreto. Essa presença faz toda a diferença. Uma comunidade que não fala da ressurreição de Jesus e não tem esperança da ressurreição, está perdendo a essência do Evangelho. Capítulo 4, versículo 31, diz aí que Depois que oraram, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam encorajadamente ou corajosamente a palavra de Deus. O que acontece com essa igreja? Ela ora. E o que é a oração? É conviver constantemente com a expectativa de coisas surpreendentes acontecendo. Por isso que a gente ora. A gente ora porque a gente espera que coisas inimagináveis aconteçam. Quem acha que o mundo vai seguir o caminho da estatística, da probabilidade, dos diagnósticos, não ora. Agora, quem diz assim, olha, tudo bem, é muito provável que aconteça isso, mas tem um imponderável de Deus e eu vou colocar o joelho no chão e eu vou orar e vamos ver o que, que acontece. Porque pode ser que esse diagnóstico seja revertido, pode ser que essa estatística seja contrariada, pode ser que essa probabilidade aí não nos pegue, pode ser que nós sejamos a exceção. Por quê? Porque nós vamos orar e vamos pedir a Deus para Ele dar a última palavra. Então uma igreja que ora, acredita na possibilidade de coisas surpreendentes acontecendo todo dia. Capítulo 5, versículo 14. O número, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Olha, o que acontece aqui em Atos 5? Ananias e Safira caem mortos e durinhos da Silva diante do gasofilácio na hora do dízimo e da oferta. E a coisa mais extraordinária que eu acho aqui, aliás, eu acho um monte de coisa, eu acho esse um texto da palavra de Deus maravilhoso. Primeiro, que o Pedro diz assim, ô Ananias, por que você veio dar o dinheiro aqui? O dinheiro não era seu? Você não precisava dar. Ah, eu acho isso muito legal. Porque é isso que a gente ensina na IBAB. Você não é obrigado a vir aqui domingo. Você não é obrigado a dar o seu dinheiro aqui. Você não é obrigado a ir na reunião de oração. Você não é obrigado a nada. Você só é obrigado àquilo que o Espírito Santo de Deus mover você para fazer. Se o Espírito Santo de Deus não mover você para fazer, por exemplo, você nunca vai me ouvir aqui dizendo que você tem que parar de fumar. Embora eu acho que você tem mesmo. Você nunca vai me ouvir aqui dizendo que você tem que parar de fumar. Se você não se conscientizar, não entender que você tem que parar de fumar, você não vai parar só porque eu mandei. E outra, eu não quero que você pare de fumar só porque eu mandei. Continua fumando e se matando. Mas não porque só porque eu mandei. Eu não quero que você faça alguma coisa ou deixe de fazer porque a igreja mandou. Não, a igreja não manda nada. A igreja anuncia o evangelho. Cada pessoa a seu tempo, a sua maneira, na sua experiência pessoal com Deus, diante do Espírito Santo, vai saber. Se tem que dar dinheiro, se não tem, se tem que dar 10, se tem que dar 20, se não tem. Cada um faz o que quiser, por quê? Porque eu creio no poder do Evangelho e do Espírito Santo de Deus. E eu creio que é o Espírito Santo de Deus quem convence o seu coração e o meu. E eu creio que quando o Espírito Santo de Deus sopra na sua vida, esse sopro do Espírito é praticamente irresistível. E aí sim, eu aconselho você, não resista ao sopro do Espírito Santo de Deus na sua vida, porque essa resistência é caminho de morte. Então eu creio que na vida da comunidade, o Espírito de Deus está soprando o tempo inteiro na vida de todo mundo. Essa é uma comunidade. O Pedro falando, por que você veio dar dinheiro aqui? Você não era obrigado, eu gosto disso. Liberdade. Uma igreja que coloca muito peso em cima de você é do diabo. Sai fora. Muito jugo, muita lei, muita regra. Está dentro da visão, não está dentro da visão. Está sob o apóstolo, está da unção profética. Sai fora disso, que isso é seita. Isso é coisa de gente louca. Gente que quer mandar nos outros, gente que tem espírito messiânico, gente que tem síndrome de chefe. Quem tem chefe, amigo, é tribo. Você não é índio. Sai fora desse negócio. Quem tem cacique é índio. Sai fora disso. A igreja do Espírito, a gente prega o Evangelho e o Espírito de Deus convence. Veja uma igreja que leva a sério a autenticidade. Porque sabe o que é que esses caras caem duros e mortos? É porque eles foram hipócritas. Detesto hipocrisia. Eu acho que do evangelho, que o Jesus fala mais mal é de gente hipócrita. Ele não gosta de gente hipócrita, pessoal. Ele não gosta. Ele ama. Morreu pelos hipócritas. Deu a vida por eles, mas não gostava. Deu para entender? Não gostava. Jesus não gosta de gente hipócrita. Jesus gosta de gente assim, que fala assim, ó, eu sou pecador, eu sou um adúltero, eu sou um corrupto, eu sou um ladrão. Eu gosto de gente assim. Eu gosto de gente que senta para falar comigo e diz assim, pastor, eu estou traindo a minha mulher. Eu falo, rapaz, tu está enrascado, como é que nós vamos sair dessa? Eu gosto de gente assim. Não gosto de gente que fala, não, você acha que eu faria isso, pastor? Eu acho não, tenho certeza, está na tua cara, ô safado. Quando o cara vem se explicando muito, eu já não gosto. A igreja não é um lugar de gente hipócrita. Hipocrisia na igreja é a mesma coisa que mentir para médico. Mentir para médico. Vai cair morto, hein? Se o médico falar, a senhora está tomando alguma medicação, dona, diga qual é o remedinho que você está tomando para emagrecer. Diga para ele. Ele precisa saber. Se a senhora for para a mesa de cirurgia e o remedinho estiver lá dentro do seu organismo, passeando, pode dar problema. Então não pode mentir para médico. Mentir para Deus é pior ainda. Cai morto e duro. Então procura uma igreja onde tem liberdade, autenticidade. As pessoas podem ser o que elas são e são aceitas. Eu poderia até dizer, procure uma igreja que tenha a disciplina de Deus. Mas aí tudo bem. Capítulo 6, versículo 7. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. O que acontece aqui? O dinheiro era mal distribuído na igreja. As viúvas judias recebiam cesta básica e as viúvas gregas não recebiam. A multidão se reuniu, foi falar com os apóstolos, dizendo, ó, aí tem a confusão, vocês estão administrando mal a grana da igreja. E os apóstolos falaram, é verdade, nós estamos administrando mal, nós não queremos mais mexer em dinheiro. Ó, isso é uma coisa fabulosa. Se o pastor da sua igreja assina cheque, sai fora. Sai fora. Se o pastor da sua igreja é quem cuida do dinheiro da igreja, pula fora desse negócio que não é igreja, é business. É o negócio dele, é a empresa dele e da família dele. Pula fora desse negócio. Dinheiro que é doado na igreja é colocado nos pés dos apóstolos, não no bolso dos apóstolos. Patrimônio da igreja não é patrimônio do pastor da igreja. Patrimônio da igreja não é patrimônio do apóstolo da igreja. Patrimônio da igreja é da igreja. Não é do pastor, do apóstolo, do bispo. E não é da família do pastor, nem do apóstolo, nem do bispo. Se você está numa comunidade, se você quer encontrar uma igreja decente, você está numa comunidade que o dinheiro está na mão do dono da igreja, pula fora que isso é seita, é um business. Tenho dito. Agora até perdi aqui a boa. 8:12. 8:12. Quando Filipe pregou as boas novas do reino de Deus, o nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. Reino de Deus. Encontre uma comunidade que não vive para si mesma, ela vive para o reino de Deus. Outro dia eu estava ouvindo a seguinte história. O camarada chegou lá para o pastor e falou, pastor, o senhor pode fazer meu casamento? Mas depois que eu casar, eu vou deixar aqui a nossa comunidade, eu vou para outra comunidade. Aí o pastor disse assim, então não posso não. Se você fosse daqui, eu faria seu casamento. Como você não é, eu não vou fazer seu casamento. Isso aí é não ter mentalidade de reino de Deus. É pensar no seu castelinho, no seu lugarzinho aqui, ó. Uma vez aconteceu aqui na Embaia o seguinte. O vigilante lá da frente falou assim, pastor, todo domingo para um carro aqui, descem quatro criancinhas, entram e o carro vai embora. Eu falei, pô, esses caras são folgados pra caramba. Pensei comigo, né? Não dão uma grana aqui pra pagar a conta de luz, deixa os filhos aqui e vai embora. Pensa o quê? Que nós somos babá, creche? É o quê? Pega esses caras aí domingo que vem. Quando eles pararem o carro aí, vai falar com eles. Aí parou o carro, aí foi lá o nosso vigilante, falou, boa tarde, bom dia, tudo bem, babá. O que acontece? Aí O casal explicou o seguinte: não, é que nós vamos numa igreja logo ali e não tem um trabalho assim legal com as crianças. Então a gente deixa os nossos filhos aqui, vai na igreja lá, quando acaba o culto lá, a gente passa e pega eles aqui. Eu falei: mas que esses caras são cara de pau mesmo. Aí eu fui para casa, né? Pus a minha cabecinha no travesseiro e o Espírito de Deus falou para mim: como você é mesquinho, né? Você é um doente. Você não ficaria feliz que São Paulo inteiro deixasse os filhos de manhã com você no domingo? De 10 ao meio-dia e meia? Você já imaginou? Se todas as famílias de São Paulo trouxessem os seus filhos e dissessem assim para a sua igreja: cuide dos nossos filhos todos os domingos de 10 até meio-dia e 15, meio-dia e meia que eu venho buscar de volta. Você não acha que isso é uma bênção? Eu falo: é verdade, senhor. Mas eu tenho que arrumar sala para eles. Eu falo: isso não é problema seu, é meu. Seu problema é ter um coração para cuidar dos outros, independente se isso vai ter lucro para você ou não. Você tem que pensar no reino de Deus, não no seu castelinho aí, ô, seu tonto. Eu falei: sim, senhor. Atos 9, 30 e 1. 9, 30 e 1. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, e se edificava, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Procure uma igreja que tenha paz. Paz. Igreja que tem briga o tempo inteiro, divisão o tempo inteiro. Tira pastor, põe pastor, assume um, assume outro. É a família do Silva, depois é a família dos Pereira, depois é a família dos... Você entendeu? Igreja que tem feudo. Igreja que está brigando o tempo inteiro. Luta de poder. A família de um lutando com a família do outro, etc. Eu fui pastor de uma igreja que era assim, tinha duas famílias. Um cara prestava e o outro não prestava. Era o bombom e o mau-mau. Só que a filha do mau-mau casou com o filho do bombom. Aí as famílias se misturaram. E ficou uma confusão danada. E Deus, ele faz cada coisa. O problema de Deus é que ele faz as coisas e não me pergunta antes. Se ele perguntasse, ele ia se dar melhor. Mas o que que ele fez? O bombom morreu. E ficou um mau-mau. Eu falei: Deus, o senhor matou o cara errado. Foi o que aconteceu. Eu não aguentei ficar lá. Fiquei 2 anos. E foram 2 anos de briga. De disputa dentro de igreja. De quem manda aqui sou eu. De sai disso. Isso não é igreja. Isso aí é alguma doença coletiva assim. Eu sei lá o que é isso. Sai disso, sai fora. Não, mas eu vou ficar para mudar. Você vai ser triturado, meu amigo. Você vai ser triturada. Você vai ser fritado, fritada. Gente sangue ruim que quer o poder não respeita pessoas. Só respeita o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo um dia vai chegar lá e pau, vai dar um espalha-brasa e vai pôr a casa em ordem. Não é você que tem que mudar a igreja. Jesus está dizendo: eu edificarei a minha igreja. Você discerniu? Sai. Vá para uma comunidade que tenha paz. Em que as pessoas lá tenham temor de Deus. Porque ninguém brinca com a igreja quando tem temor de Deus. Então vá para uma comunidade que tenha paz. Pode ter uma confusão de gente chegando, gente saindo, gente ruim, gente boa. Mas a igreja segue o seu caminho bem governada na paz do Senhor. Encorajada pelo Espírito Santo e andando no temor do Senhor. Atos 9... 42. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope. O que se tornou conhecido em toda a cidade de Jope? A ressurreição de Dorcas. Aqui eu fiquei na dúvida: vá para uma igreja que tenha ressurreição? O que também é bom. Vá para uma igreja que tem milagre, pessoal. Se na sua igreja não acontece nada assim que só Deus explica, tem alguma coisa errada com essa igreja. Porque a igreja é o lugar do Cristo ressurreto, do Cristo vivo. Agora, milagre não é fenômeno que acontece assim. Milagre é o inusitado de Deus. Então, vá para uma igreja onde o Espírito de Deus faz coisa que ninguém entende, que ninguém explica. Outro dia eu estava conversando com o Ariovaldo, eu falei, Ari, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu na nossa igreja. Assim, 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 explica para mim. Ele falou, não consigo explicar. Só sei que na minha teologia não cabe. Eu disse, na minha também não, mas acontece lá. Ele falou, então deixa que é de Deus. Eu ainda não sei, estou preocupado. Mas tem coisa que eu não explico. E as pessoas que eu confio explicam, então eu deixo que elas cuidem dessas coisas daí. Mas eu diria para você, vá para uma igreja, não que tenha a ressurreição, mas que tenha gente que a gente não quer que morra. E que se morrer a gente quer que ressuscita. Vá para uma igreja que tenha Dorcas, que tenha homens e mulheres que você fica dizendo assim, Deus, não leva esse cara, não leva essa mulher. Vá para uma igreja que tenha pessoas que sejam inspiração na sua vida. Gente que anda com Deus, que serve, que ama Jesus, que é modelo para você. Que inspira você, que encoraja você a ser melhor, que encoraja você a buscar a Deus, que encoraja você a servir. Vá para uma igreja que tem um montão de gente que você olha e fala assim, eu quero ser igual essa pessoa e quando eu crescer. Procure que você vai encontrar os filhos de Deus, as filhas de Deus, os homens santos de Deus, as mulheres santas de Deus, estão na comunidade do Cristo vivo e ressurreto. Atos capítulo 11, versículo 21. A igreja chegou em Antioquia. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Pela primeira vez o Evangelho foi pregado aos gentios. Vá para uma igreja que fala várias línguas. Português, inglês, língua de gueto, língua de anjo, língua de surfista, língua de boleiro, língua de mulher, língua de homem, língua de gay. Que fala todas as línguas. Uma igreja que acolhe todo mundo, que diz assim, é gentil, pode vir. É judeu, pode vir também. Uma igreja que não tem fronteiras, não tem cercas, que as portas estão abertas para todo mundo chegar, para que todo mundo chegue e se coloque no ambiente da graça de Deus. Porque quando Barnabé chega em Antioquia, ele vê a graça de Deus. E é esse ambiente da graça de Deus que é irresistível para nós e para todos. Atos capítulo 12. Versículo 24, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. O que acontece no capítulo 12? Herodes mata Tiago e Pedro é liberto da cadeia e depois Deus faz o Herodes cair duro e ser comido de bicho. Vá para uma igreja em que as pessoas estão dispostas a morrer por Jesus. Vá para uma igreja onde você encontra gente fazendo coisas que você não faria nem se lhe pagasse. Vá para uma igreja que você olha e diz assim, incrível, essa pessoa serve a Deus e vai presa, morre. Está disposta a morrer, Tiago e Pedro. Uma igreja que convive bem com o martírio, que convive bem com o sofrimento. Que convive bem com perseguição. Uma igreja que tem um discursinho água com açúcar, que só fala o que todo mundo quer ouvir. Pula fora disso daí, porque no reino de Deus tem muita coisa acontecendo e que tem muito cristão que está sofrendo e padecendo justamente pela sua fidelidade. Esse discurso da igreja hoje, se você for fiel, Deus vai te abençoar, porque você nasceu para ser cabeça e não para ser cauda, é mentira. Tem muita gente que está padecendo e sofrendo justamente porque é fiel. E tem muita gente prosperando e muita gente nadando em dinheiro, muita gente tendo influência em nome de Deus, mas que vive numa corrupção e numa sujeira e numa lama desgraçada. Mas não é fiel. Prosperidade, viver bem, viver na boa, não é sinônimo ou evidência de ser abençoado por Deus. No Novo Testamento não é. Capítulo 14 do livro de Atos, diz assim, que eles encorajaram a igreja dizendo que por muitas tribulações importava entrar no reino de Deus. 14, 22. Atos, capítulo 13, 48 e 49. Aperte os cintos aí que você vai respirar fundo e não vai gostar do que eu vou ler agora. Atos 13, 48 e 49. Você não vai gostar, eu estou avisando. Se você tem problema cardíaco, se você é fraco de consciência, não assiste filme de terror, fecha os ouvidos antes de eu ler agora Atos 13, 48 a 49, hein? Presta atenção. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Meu Deus do céu. Os que haviam sido eleitos para a vida eterna creram. Os que não haviam sido eleitos não creram. Não sei explicar. Vá para uma igreja onde a liderança espiritual seja capaz de dizer não sei. Se você encontrar um pastor que sabe tudo, é truta. Não acredite nesse cara. Deus é um mistério. As realidades espirituais são misteriosas. Eu diria mais, vá para uma igreja em que as pessoas têm liberdade de debater com a palavra de Deus. Esse é um texto aqui que eu fico em conflito, é palavra de Deus. Se alguém está errado no conflito, sou eu. Porque isso aqui é palavra de Deus. Se alguém está errado, sou eu. Mas isso desce para mim assim, Senhor, como assim? Creram os que foram designados para a vida eterna? Isso quer dizer que o Senhor escolheu alguns e... Está entendendo? Nós temos que lutar com a palavra de Deus, para Deus nos revelar os seus mistérios. Não para a gente entender, para a gente fazer da teologia ou da nossa relação com a palavra de Deus uma filosofia e um discurso lógico. Atos 17, 18. Vá para uma igreja onde a Bíblia Sagrada seja valorizada. Atos 17, 12, perdão. E creram muitos dentre os judeus, 17, 12, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres e elevada posição e não poucos homens. Por quê? Porque os apóstolos pregavam e os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, versículo 11, 17, 11. Os bereanos examinavam todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Vá para uma igreja em que o povo tem a Bíblia na mão. Vá para uma igreja que valoriza a palavra de Deus, a pregação do Evangelho. Vá para uma igreja onde você aprende Bíblia. Atos capítulo 17, versículo 34. Eu acho isso aqui maravilhoso. Alguns homens juntaram-se a Paulo e creram. Creram. Alguns homens de onde? Do Areópago. Do centro filosófico de Atenas. Vá para uma igreja que gosta de pensar. Que concorda com o reverendo John Stott, que disse, crer é também pensar. Nós cremos, nós não temos todas as respostas, nós temos muitas dúvidas, mas nós não somos burros, nós não somos ignorantes, nós gostamos de estudar, nós gostamos de debater com os filósofos, nós gostamos de debater com os sociólogos, nós gostamos de debater com a ciência, nós gostamos de ocupar as universidades, nós queremos aprender, nós queremos descobrir os mistérios da criação de Deus, nós queremos descobrir os mistérios da ciência. E quando alguém vem para nós e diz assim, olha, eu não creio nisso por causa disso e daquilo outro, você diz assim, pois eu creio por causa disso e daquilo outro também. Então coloca os seus argumentos que eu coloco o meu. Por isso aqui no capítulo 18, o apóstolo Paulo no versículo 4... convencia os judeus e os gregos que Jesus era o Messias. Convencia. Sabe o que é isso? Argumentação. É saber do que fala. É saber do que crê. É saber sustentar sua fé. Vá para uma igreja em que as pessoas sabem o que elas creem, porque creem. Elas sabem se explicar, elas estão comprometidas. Você encontra com gente que segue a Jesus e não sabe nem por quê. Outro dia veio um cara falar que Jesus podia ter morrido enforcado, que tudo bem. Falei, mas onde você estudou, meu filho, que Jesus podia morrer enforcado? Se ele morresse tomando veneno, tudo bem? Claro que não! Por que não? Aí, tá vendo? Você tem que saber explicar por que não. Você tem que saber explicar por que não. A maldição do madeiro. Você tem que saber explicar. Moisés no deserto, levantando a serpente. Você tem que saber explicar, Gálatas capítulo 3, o maldito aquele que for colocado no madeiro. Não é com facada, nem com cicuta, como morreu o Sócrates. É na cruz, é no madeiro. Mas o cara, não é que Jesus pode tomar um veneno que tudo bem. É muita ideia e pouca Bíblia. Muita ideia e pouca Bíblia.
Vá para uma igreja onde as pessoas gostam de estudar e de aprender a palavra de Deus e a Bíblia, e elas sustentam a sua fé. Finalmente, Atos capítulo 18, versículo 4, ele convenceu os judeus, eu diria, vá para uma igreja que tem tradição, viu pessoal? Vá para uma igreja que tem tradição. Eu falei outro dia para os nossos idosos, na terceira idade, que a IBAB é uma igreja tradicional. Aí eles deram risada. Falei, vocês estão rindo? A IBAB é uma igreja tradicional. Por que que a IBAB é uma igreja tradicional? Porque tem tradição. Nós não nascemos ontem, não no ano passado. A IBAB não foi ideia minha, não nasceu de um guru. Nós temos 75 anos, fazemos parte de uma denominação que tem pelo menos uns 500. Estamos num país que tem uma denominação que está nesse país há mais de 100 anos. Somos herdeiros da reforma protestante. Nossas doutrinas não apareceram assim de uma hora para outra. Nós temos história, nós temos lastro. Nós não estamos fundamentados num líder carismático, num líder personalista. Nós temos tradição. Nós não somos tradicionalistas, porque alguém disse que a tradição é a fé viva dos que morreram. O tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Berdyaev, um cristão russo ortodoxo. Nós temos tradição, vá para uma igreja que tem tradição. Eu tenho um amigo que diz assim, se você quiser escolher uma religião, escolha uma que tem pelo menos 2000 anos. Coisa que nasceu na Califórnia na década de 70, joga no lixo. Joga no lixo. Tem que ter tradição. Para o Paulo convencer que Jesus era o Messias, ele teve que buscar lá em Abraão e Moisés e os profetas e a lei. Tem tradição, tem história, tem lastro. Agora, para terminar mesmo, Atos 19, versículo 20. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Por quê? Porque o Evangelho chegou e acabou com a bruxaria, com a feitiçaria. Em Éfeso, o pessoal foi para as praças queimando livro. Eu acho um negócio assim mal, queimar livro. Mas livro assim, diabólico, é bom ir para o fogo. Porque vai mesmo. Se a gente puder queimar antes, melhor. Grande número dos que tinham praticado ocultismo, versículo 19, reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Imagina, pegar o livro do... Não, não vou falar. Fazer a fogueira santa da biblioteca do diabo na IBAB, nós vamos fazer um dia. Pegar um monte de ídolo, um monte de patuá, um monte de correntinha, um monte de fitinha... Pegar e colocar tudo numa fogueira, queimar tudo, quebrar tudo e falar, só Jesus. Acabar com a feitiçaria, confrontar o poder das trevas. Pisar a cabeça da serpente. Dizer que a única autoridade da igreja e do mundo e do universo criado é o Senhor Jesus Cristo. E diante dele... Todo joelho se dobra, toda língua confessa que Ele é o Senhor para a glória de Deus, o Pai. Nenhum outro nome é invocado. Só o nome de Jesus. E o poder das trevas é confrontado. Outro dia alguém falou assim para mim, ô Ed, lá na IBAB tem endemoniado? Eu falei, por pouco tempo, porque quando chega já fica liberto. Mas tem. Tem umas salinhas lá que tremem. É que a gente não faz no culto assim. Imagina. Você está sentado, o cara do teu lado. Aí domingo você vem sentando, ele está lá. Então, o ministério de libertação da comunidade é um ministério feito atrás das cortinas. Por uma questão de preservação das pessoas que são libertas. De respeito à comunidade. E outra, a gente não se reúne para ficar vendo show de diabo. A gente fica reunido para adorar a Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não queremos ver ninguém aqui escravizado pelo diabo em público. Nenhum espírito baixar. Não é que isso aqui não é terreiro. É a igreja de Jesus Cristo. O nome a ser adorado aqui é o nome de Jesus. A luz acende em cima de Jesus. E só em cima de Jesus. Uma vez eu estava entrando aqui na Ibabe, ali no portão da frente. Aí desci do carro assim, tranquilo, vinha para cá. Veio um camarada, me segura assim na mão, falou: eu vim adorar Beuzebu. Aí eu falei: aqui não. Aí ele foi embora. Falei: sai, Beuzebu, vai para lá. Ó. Aqui não. Aqui não. A igreja é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço perdão porque eu enganei vocês, eu falei demais. Que venha o Crombe, que nos abençoe, mas senhores, pode vir, já vou acabar, não fica assustado não, já vou acabar. Desculpa, acho que eu se empolguei hoje. Porque a igreja é um negócio maravilhoso, pessoal. A igreja é um negócio maravilhoso, a igreja é de Deus. A igreja é de Deus. Então, comprometa-se com a sua igreja. Vou contar uma coisa para você. Eu tenho 48 anos, 2014. 2014 eu vou fazer 50 anos. E quando eu fizer 50 anos, em janeiro de 2014, eu completo 25 anos aqui na Ibabe. Se Deus me der vida até lá e a comunidade me aguentar, eu completo metade da minha vida na Ibabe. Então, se tem alguém apaixonado para falar da igreja de Jesus e da comunidade, da igreja local, com todas as suas sombras, eu posso falar. Eu dei a minha vida e dou a minha vida. Já vou acabar, Paulinho, peraí. Eu dei a minha vida, dou a minha vida nessa comunidade. Ela me viu crescer, ela me abençoou, ela me abençoa. Meus filhos nasceram aqui, cresceram aqui, aprenderam a servir e amar a Jesus aqui. Foram batizados aqui, minha filha casou aqui. É comunidade. Minha família está aqui. As pessoas que morrem por mim, as pessoas porque eu morro, estão aqui. Aqui é a comunidade chamada Igreja Batista de Água Branca e eu tenho paixão e amor por essa comunidade. Portanto, eu digo para você, seja Ibabe, pertença a Ibabe, você não vai se arrepender. Eu digo isso em nome de Jesus. Nós temos muitas sombras, mas nós temos uma comunidade que é séria diante de Jesus, diante de Deus, o nosso Pai. Rendida ao Espírito Santo, comprometida com a palavra e comprometida com a missão. E que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, amém, amém.